Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos materiais bem interessantes sobre a revolução tecnológica que está acontecendo no nosso agronegócio.
Olá, isso mesmo.
As fontes que a gente recebeu mostram assim um cenário de mudança bem profunda, né? Desde o jeito de plantar e colher até, bom, o perfil de quem trabalha no campo.
Exato. E a gente vai explorar como é que ferramentas como, sei lá, drones, inteligência artificial, máquinas autônomas, sensores, como tudo isso está, redesenhando o setor.
Certo.
E não é só para aumentar a eficiência, né? Ou a sustentabilidade. É também sobre, bom, novas profissões que surgem, novas demandas e, claro, tem os desafios também, que não são poucos.
Entendi.
A ideia aqui é tirar o mais importante, sabe? Sobre esses impactos e o futuro que essa modernização toda desenha para o agro.
Perfeito. Ok. Então, vamos começar pelo começo. O que está na linha de frente dessa mudança, segundo os materiais?
Olha, o que mais salta aos olhos, né, são as máquinas autônomas. Tratores, colheitadeiras que já operam sozinhas em algumas situações, e a tal da agricultura de precisão.
A agricultura de precisão.
Isso. E tem um estudo da Embrapa, que é a nossa referência em pesquisa agrícola, né?
Foi mencionado nos materiais.
Ele indica que essa precisão pode aumentar a eficiência no uso de fertilizantes em tipo até 20%.
20% é bastante coisa.
É, sim. Significa economia para o produtor. E menos impacto no ambiente. Um ganho duplo, como a gente diz.
E essa precisão toda, ela se conecta com Big Data e inteligência artificial, certo? Para analisar clima, solo.
Exatamente. Analisar uma montanha de dados, né? Clima, solo, a própria lavoura. Os materiais falam que já tem modelos preditivos ajudando em milhões de hectares aqui no Brasil.
Uau!
É, e aí, olha que interessante. Isso mexe totalmente com o mercado de trabalho.
Imagino. Não é só substituir tarefa manual, né? Não mesmo. O que os materiais mostram é que estão surgindo funções novas, bem especializadas. Pensa aí, desenvolvedor de software agrícola. Mencionam até startups tipo a Agrosmart.
Ah, sim. Tem operador de drone, que não é só pilotar, né? Precisa de certificação da ANAC para fazer mapeamento, pulverização localizada.
Entendi.
De sensores funcionando lá no campo. Faz todo sentido. E isso me leva a outro ponto que os materiais batem bastante: a sustentabilidade. A tecnologia como aliada nisso.
Totalmente. Falam muito da irrigação inteligente, que economiza água.
Quanto de economia, mais ou menos?
Olha, alguns estudos que eles citam, acho que um da URGS, apontam até 30% de economia de água.
É muita coisa.
Nossa!
E não para por aí. Energia solar, que está ficando mais comum nas fazendas, e até blockchain para rastrear a origem do alimento. Isso dá mais transparência, né? Mais confiança para o consumidor final.
Blockchain no agro. Interessante. E a biotecnologia também, né? Como o CRISPR, aquela edição genética.
Sim, para desenvolver sementes mais resistentes a pragas, a seca. A ideia é diminuir a necessidade de usar tanto defensivo.
Claro.
Mas óbvio, né? Toda essa tecnologia exige gente preparada para usar.
Com certeza, a capacitação.
Exato, os materiais ressaltam muito a importância disso. Iniciativas de treinamento, sabe? Como as do Senar, do Sebrae.
O SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Isso, o Senar, por exemplo, capacitou mais de 200 mil produtores nessa área de tecnologia só entre 2022 e 2023. É um número bem expressivo.
Impressionante.
E tem muito curso acessível, né? Vários online, gratuitos, listados lá nas fontes. Coisa sobre agricultura de baixo carbono, IoT no agro, pilotagem de drone, oferecidos por eles mesmos, Senar e Sebrae. Muito bom saber que existe esse esforço. Mas, saindo um pouco do potencial e indo para a prática, os materiais trazem exemplos concretos, assim, de sucesso, coisas que já estão funcionando?
Sim, trazem. E em realidades diferentes, o que é legal. Citam o projeto Reniva, lá na Bahia. É uma iniciativa da Embrapa que distribui mudas de mandioca mais sadias, sabe? Para pequenos produtores. Isso ajuda a aumentar a produtividade deles.
Que ótimo.
E também o projeto Educampo, do Sebrae, em Minas Gerais. Esse é mais focado em assistência técnica, gestão para produtores de leite. Mostra que funciona tanto para o pequeno quanto para o médio, né? Interessante. Então, tem aplicação em várias escalas. Mas nem tudo são flores, né? Os materiais também devem apontar as dificuldades, as barreiras.
Ah, com certeza. Apontam sim, e são barreiras importantes. A principal disparado é a conectividade.
A internet no campo.
Exato. Os dados que eles trazem indicam que mais de 40% das propriedades rurais ainda têm acesso ruim ou nenhum à internet de qualidade.
R complica, né? Sem conexão, muita tecnologia dessa simplesmente não roda.
Verdade. Aí você soma isso ao custo inicial, que é alto, principalmente para o pequeno produtor. E ainda tem uma certa resistência cultural, né? Aquela coisa de mudar o jeito de fazer que sempre deu certo. São desafios bem reais, assim.
Entendi. E considerando esses desafios todos, para onde as fontes apontam que a gente está indo? Quais seriam as tendências para o futuro?
Bom, o futuro que eles descrevem passa por robôs ainda mais autônomos, fazendo tarefas mais complexas. A expansão do 5G no campo, que seria um divisor de águas para viabilizar muita coisa em tempo real.
O 5G?
Isso. E uso mais amplo ainda do blockchain para segurança alimentar, rastreabilidade. E, claro, avanços contínuos em biotecnologia, buscando uma produção cada vez mais limpa, mais eficiente. Então tá, para a gente amarrar essa análise dos materiais, o que a gente vê é uma redefinição profunda do campo brasileiro, né? Impulsionada pela tecnologia.
Exatamente. Tem promessas enormes aí de mais produtividade, mais sustentabilidade. Mas para isso virar realidade, depende muito de superar esses gargalos que você falou. Infraestrutura, tipo conectividade, e fundamentalmente investir nas pessoas, na capacitação.
Perfeito, é isso. A capacidade de se adaptar a essa nova era digital vai ser o que separa, né? Quem vai se destacar no agronegócio no futuro. Para o Brasil, que é uma potência agrícola, entender isso e navegar essa transição é estratégico. Não tem como fugir. Para manter a liderança e avançar na sustentabilidade. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final que vem direto desses desafios que os materiais levantam. Com barreiras tão grandes de conectividade e custo, como é que a gente pode garantir que os benefícios dessa revolução tecnológica cheguem para todo mundo? Que não fique só para os grandes, mas que impulsione também a agricultura familiar, as pequenas propriedades, promovendo uma inclusão digital de verdade no campo. Fica aí a reflexão.